Repórteres em Construção.
Reconhece esta voz?
Eu fico muito contente quando vejo os números no iTunes ou no Mixcloud, que são muito mínimos, mas pensar, quer dizer, pelo menos há 5 ou 6 pessoas que querem ouvir isto. Pensei que ia ser nenhuma.
E esta?
Recebi uma ordem de censura. Uma ordem brutal. Você quer dizer o que viu, mas não vai dizer isso. Compreender a censura, neste quadro, era renunciar à autonomia de pensamento.
E mais esta?
Emissora Nacional Lisboa, Portugal. Atenção, vamos transmitir em seguida.
Boa tarde, eu sou a Manuela Pires. Vamos transmitir em seguida o primeiro programa Repórteres em Construção. Neste primeiro programa vamos usar a máquina do tempo para uma viagem de 60 anos pelo universo da rádio universitária. Acabaram de ouvir os três guias desta viagem, o Rui, o Adelino e o Fernando. Primeira estação, anos 50 do século passado, a Rádio Universidade. Nasceu de uma associação entre a Mocidade Portuguesa e o Centro Universitário de Lisboa. Apesar da censura, a Rádio Universidade conseguiu ganhar o seu espaço e fazer a diferença. Contribuiu para a formação de muitos jornalistas e profissionais da rádio, como Adelino Gomes e Joaquim Furtado. Luís Fernandes, Margarida Alpuim, Rita Luís, Maria Moreira Rato, conduzem-nos nessa viagem.
Emissora Nacional Lisboa, Portugal.
A Emissora Nacional era o paradigma português da voz radiofónica, assim com muita sonoridade, não é? Com tudo dito como deve ser.
Adelino Gomes. Às 5 em ponto da tarde, falavam jovens para todo o país. Era a emissão da Rádio Universidade. Sintonizados os aparelhos, podia-se ouvir estudantes universitários que tinham espaço e vontade para aprender.
Era tudo feito pelas pessoas da universidade. Portanto, havia pessoas, estudantes que tratavam da discoteca, havia estudantes da montagem, portanto, aprendiam montagem, havia montadores, havia repórteres, havia apresentadores, havia locutores.
Os que chegavam de novo tinham uma espécie de estágio com os que já estavam.
Joaquim Furtado foi também uma das vozes que passaram pela Rádio Universidade. Foi estagiário, locutor e chefe do serviço de programas.
Era uma passagem de testemunho, mas era sobretudo uma, digamos, uma transmissão de informações básicas sobre o que é, no fundo, chegar a um microfone, pôr um disco no prato e pô-lo a rodar, apresentá-lo, como era também montar programas, editar. Basicamente é isso. E as pessoas saíam também diferentes.
Exemplos do muito que se podia fazer para ganhar competências. Para entrar, era necessário prestar provas nos concursos de admissão. Dependia, claro, de muita vontade e de algum talento.
Para já, preciso dizer em nome da verdade, a coisa objetiva foi que houve esse concurso e que foram 12 aprovados e eu fiquei em 11º, portanto, não brilhei.
Os resultados vinham numa lista conforme os candidatos. O fulano tal ficou em primeiro, o outro ficou em segundo, por aí fora. Fui aprovado, mas não fiquei muito bem classificado. O programa se tornou talvez mais conhecido e mais famoso chamava-se Pop 397 metros. 397 metros era a frequência porque era transmitida, através da qual era transmitida na Rádio Universidade. Esse programa era feito pelo José Nuno Martins e pelo Adelino Gomes.
Pop 397 metros. Pop. Pop era a música pop, que era nos anos 60, em meados dos anos 60, era o grande fenómeno. Por exemplo, esse programa estreou em Portugal um álbum do Rolling Stones, Aftermath. It's down to me. Oh, yeah. The way she talks when she's spoken to.
Down to me. The change has come. She's under math. Um som que certamente fica no ouvido. No espaço de uma hora eram muitas as vozes, vários os programas feitos pelos jovens, e chegou a haver até um noticiário. Fica a palavra-chave: experiência.
E era uma discussão continuada entre nós, quer dizer, os programas faziam-se, mas não se limitava a ir para o ar. Quer dizer, aquilo era discutido em grupo.
E então passávamos horas a experimentar. Portanto, mais importante do que os programas que nós fazíamos era as experiências que nós fazíamos procurando outra linguagem.
Era também uma geração que também transformou formalmente, não apenas no conteúdo, mas formalmente a rádio.
Catalina Radio is on the air 12 hours a day.
Na altura estavam muito na moda as rádios piratas. Havia uma rádio Catalina.
This is Radio Caroline on 199, England's first commercial radio station. My name's Simon Dee, with you for the next 2 hours. First one off the top of the pile, The Hollies, Rockin' Robin.
Twiddly, 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 twing, twing, twiddly.
Aqui em Lisboa, a emissora nacional, através das estações de ondas médias e ondas curtas, em ligação com os seus emissores regionais do Norte, do Centro e dos Açores, e com as estações da Rádio Clube Português, Rádio Renascença, Postos Particulares de Lisboa e Porto.
Dizia quando da nossa arrancada Salazar. E assim foi. Passaram os anos e a mocidade portuguesa já atingiu a sua maioridade. Continuando e prometendo manter o seu ideal, Deus, Pátria e Família.
Foram muitos os nomes que passaram pela Rádio Universidade, um projeto que pertencia à mocidade portuguesa e que deixou, em alguns momentos, as marcas de um período de censura.
Recebi uma ordem de censura.
Adelino Gomes.
Uma ordem brutal. Porque uma coisa é dizer assim, epá, muda isto aqui e põe, atenua isso. Isso é uma coisa, não é? Outra é dizer assim, você viu, você quer dizer o que viu, mas não vai dizer isso. E mais, não só não vai dizer, fica calado, e vais dizer o contrário. Quase foi isso que me foi dito. Isso é, então, a face mais brutal da censura. Compreender a censura... neste quadro, era renunciar à autonomia de pensamento. Era humilhar-te tu.
E a emissora nacional que agradece à Rádio Universidade...
Clemente Rugeiro, presidente da emissora nacional.
Todo o dinamismo que ela é capaz e será capaz cada vez mais de introduzir na sua programação.
Emissora Nacional, Lisboa, Portugal. Assim chegámos ao final da nossa transmissão de hoje. Boa noite. Muito boa noite.
Segunda estação desta viagem no tempo, a Rádio Universidade de Coimbra, a mais antiga das rádios universitárias que resistem. Em todo o país existem 4, a Rádio Universitária do Minho, a Universidade FM, ligada à Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, a Rádio Universitária do Algarve e a Rádio Universidade de Coimbra, a RUC. É por aí que vamos agora. Subimos as escadas da Associação Académica de Coimbra. Estamos em sintonia com a RUC.
Ai, a minha vida! Ai, a minha vida!
Santos da Casa.
O Santos da Casa é o programa que tem acompanhado a história da Rádio Académica da cidade de Coimbra e que celebra 25 anos.
É bestial, pá.
A RUC entrou no ar pela primeira vez há 70 anos. As emissões regulares começaram em 1988. Inês Batista, Zang Quinzé entraram no estúdio do Santos da Casa, o programa mais antigo da emissora, no ar há mais de 25 anos.
O projeto é da autoria de Fausto da Silva, professor de matemática com 54 anos.
Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma de Santos da Casa. Ficamos por aqui até às 8, começamos com...
E de Nuno Ávila, com 46 anos.
Muito boa tarde, 107.9, Rádio Universidade de Coimbra, também em RUC.fm, dose diária de música portuguesa para ninguém ressacar.
Durante o programa, os autores divulgam música portuguesa e entrevistam artistas. Surgiu da necessidade de haver um espaço para a música nacional... quando a rádio começou a transmitir em FM. Fausto da Silva, que ficou com a responsabilidade do rock português, explica como o Santos da Casa foi criado.
O programa começa em 86, quando começou a, digamos, a rádio em FM, com o canto lusitano. Depois teve alguns nomes muito, muito curtos, muito esporádicos, dos quais eu nem sequer me lembro completamente de todos. Alguns vou descobrindo até quando vejo algumas daquelas grelhas de há muitos anos atrás. Epá, tive este nome, já nem me lembro. Mas a partir de 92 passou-se a chamar Santos da Casa.
Hoje vou aqui dar uns saltos que vocês nem imaginam. Preparem a cama elástica que eu ainda vou cair no chão com as diferenças musicais que vos vou mostrar nesta primeira metade. Chamam-se Lâmina. Eles já têm um passado, mas para já ouçam primeiro a música e depois eu falo-vos de quem faz parte da banda.
As primeiras vozes do projeto foram Fausto da Silva, António Santiago e Rui Gonçalves. Em 1992, quando é renomeado como Santos da Casa, Nuno Ávila passa também a dar voz ao programa. Fausto da Silva explica a importância de dedicar uma hora por dia a artistas do país.
A música portuguesa, apesar de já ter um bocadinho mais divulgação do que já teve, continua a não ter a divulgação necessária, quer na RUC, quer no meio radiofónico nacional. E eu acho que há muita gente com muito valor em Portugal e muito desconhecida da maior parte das pessoas, e nós apenas tentamos fazer um bocadinho por isso.
As bandas e cantores que veem a sua música passar pelo programa mais antigo da RUC são escolhidas pelos seus dois autores.
Tentamos sempre mostrar as coisas mais novas, com histórias ao longo destes anos de coisas completamente fabulosas. Ainda no tempo do MySpace, eu peço música a uma banda e de repente a mensagem que recebo de volta: nós criámos este site ontem, já não estás a pedir música. As coisas que eu passo mais vezes são as coisas que eu gosto mais. Agora, em termos de mostrar, dizer que existe, consoante me vai chegando, consoante eu acho que tem alguma qualidade, eu mostro.
Pelo estúdio já passaram bandas como Mão Morta, Linda Martini, A Jigsaw e Best Youth. Nuno Ávila recorda algumas histórias com entrevistados.
Já me aconteceu estar a fazer uma entrevista, não sei se era a vocalista das três Marias do Porto. Ela estava de carro e ela a dizer-me que peraí, eu vou ter que estacionar, está o telemóvel, está ali a polícia, vou ter que estacionar, vou encostar. Para estar a fazer entrevistas e o músico do outro lado aos berros para alguém que estava em casa: opa, traga-me um carregador de telemóvel que eu estou a ficar sem bateria.
Hoje em dia a RUC utiliza maioritariamente música digital, mas no Santos da Casa ainda se usam discos e há cerca de 30 anos eram as maquetes e as cassetes. Nuno Ávila afirma que até serem proibidos de o fazer, os dois locutores vão continuar a apresentar o programa todos os dias, entre as 7 e as 8 da noite.
Até à altura que eu consegui subir as casas da Associação Académica de Coimbra, porque isto não tem elevadores. Por nós, até nos mandarem daqui para fora, vamos continuar a fazer o Santos da Casa, também sempre que nos deixarem, e que houver também esse espírito, essa abertura para a gente conseguir manter de pé. Nós vamos por aqui continuando.
Devido à sua característica de rádio universitária, a RUC recebe e vê sair todos os anos pessoas dos vários departamentos que a compõem. Informação, técnica, programação e produção. Apesar da constante mudança, há um programa que se vai mantendo ao longo dos anos. O Santos da Casa.
Terceira estação da viagem ao passado. Anos 80. Paragem no tempo das rádios pirata. Em Lisboa, a Rádio Universidade Tejo, a RUT, funcionou apenas durante 2 anos, entre 1986 e 1988, a partir das instalações do Instituto Superior Técnico. Nesse ano, terminaram igualmente as emissões da Rádio Universitária do Porto, a RUP. Ambas fecharam pela mesma razão. Não conseguiram licença depois da legalização das frequências da rádio em Portugal. Luísa Correia, Renata Monteiro, foram à procura das memórias desta rádio pirata.
Na Rua Miguel Bombarda já não se faz rádio. Agora, a Rua é dos Artistas. 30 anos depois, restam as memórias.
Aquilo que me recordo eram os estúdios muito sombrios, a que se chegava através de umas escadas um pouco esconsas, num ambiente onde se percebia que se respirava muita juventude, muito entusiasmo, era claramente estimulante.
Ricardo Jorge Pinto e 4 colegas de jornalismo emitiam o programa Menos que Zero, na Rádio Universitária do Porto.
Pois esta é a receita do Menos que Zero, informação. Estaremos aqui na Universitária semanalmente, às quartas, das 21 às 22.
Eu acho que só tive um programa mesmo que se chamava Menos que Zero. Era um projeto que tinha uma componente de entrevista, tinha uma componente de crónica, tinha uma componente de informação de atualidade e misturava aquilo tudo num formato que na altura nos parecia revolucionário e inovador.
Bom, dizem que o segredo é a alma do negócio e se é verdade que a receita pode ser esta, não funcionará com qualquer um.
Mas nem só de informação se fazia a RUP. Aurélio Gomes andava a estudar psicologia quando as escadas da Rádio Pirata o levaram até ao mundo da comunicação.
Nunca pus a sério a hipótese de fazer rádio, tanto que fui para a psicologia, tirei o curso. A história é simples. Um dia combinei estudar com um amigo meu, que eu nem sabia que tinha um programa na Rádio Universitária do Porto, e ele disse-me, olha, vem ter comigo aqui acima, que eu estou a acabar no programa da rádio e depois a gente estuda. E pronto, entrei naquele estúdio, enquanto esperava, pus-me a olhar para os placares, vi-me a dizer que precisavam de locutores. Alguém da direção me pergunta se eu não queria fazer um teste, e eu fiz por brincadeira, e nesse preciso teste, quando pus aos escutadores e me ensinaram como é que se mexia com os giradiscos, eu percebi imediatamente, naquilo que em psicologia se chama uma espécie de insight, que era aquilo que eu queria fazer.
99.45 FM Stereo. Diariamente, 10, 2 da manhã. Universitária, o prazer de ouvir rádio.
Aurélio era a voz do spot da RUP. O que começou por brincadeira na Universitária transformou-se numa carreira na Rádio Nova, Média Capital, Canal Q e SIC Notícias.
Não digo que me ensinou tudo, porque a gente não para de aprender, não é? E eu passei por várias rádios ao longo da minha vida e está sempre a aprender. Agora, o essencial, ganhei muita rodagem, perceber os limites, o que é que se deve e não deve fazer, o que é que resulta e o que é que não resulta, explorar a minha voz. E como eu não tive aulas de rádio, aquilo era fazer por tentativa e erro. E eu gravava tudo, por exemplo, da minha melhor escola, gravar tudo e ouvir tudo, ou quase tudo.
Ricardo Jorge Pinto é agora diretor adjunto de informação na Lusa, professor universitário e comentador na RTP. Para trás ficaram os vinis e o microfone. Mas o jornalista reconhece a importância da universitária.
Muito daquilo que depois foi a minha carreira profissional, de alguma maneira desenhou-se ali nesse tal experimentalismo para onde nós levávamos fórmulas que estávamos, em alguns casos, a testar pela primeira vez em Portugal.
Era um bocadinho laboratório. Não era só laboratório, mas era um bocadinho laboratório. Tinhas ali produtos que não ouvias noutros sítios.
Há pouco dizia que o tempo passa com muita assiduidade e os cigarros também. Lembrava-me aqui de um programa que houve aqui às quintas-feiras, entre as 22 e as 24, que era um programa de cigarro na boca, que era o Nós é que Somos Cinéfilos. Um abraço aqui para o Aurélio Gomes e para o Paulo Jorge, que, devido às circunstâncias da vida, estão por outros caminhos.
Não duvido um único segundo de que a minha aprendizagem na Rádio Universitária do Porto não só foi um bom complemento àquilo que eu andava a aprender na Escola Superior de Jornalismo, mas foi também uma forma de me tornar mais sólido em termos de capacidade de produzir informação, para além do networking que ali se fazia.
Em 1988, a Universitária do Porto deixou de emitir depois de 2 anos de atividade. A lei da rádio foi fatal para a RUP, como para outras emissoras piratas. No concurso local, foram atribuídas 5 licenças. A Rádio Universitária do Porto ficou em 6º.
Eu não acompanhei de perto esse processo e não sei os pormenores.
2 anos de emissão deixam a certeza que o impacto da RUP não passou despercebido.
Rádio Universitária do Porto.
Quarta e última estação. Viajamos até ao presente. O panorama das rádios universitárias é muito diferente. Para além das emissoras, há vários projetos que emitem apenas na internet. São os casos da Rádio Zero, do Instituto Superior Técnico, da ESC-CFM, da Escola Superior de Comunicação Social ou da Rádio Autónoma. E há uma nova forma de fazer rádio, os podcasts.
Pegas no teu telemóvel, vais gravar um podcast, põe-lo na net e não tens nenhum custo, não tens trabalho nenhum, podes até gravar e meter diretamente lá. É uma facilidade incrível.
Rui Alves de Sousa faz parte de uma nova geração de podcasters. Será que está a chegar ao fim a magia do efêmero? Podcast, ouvir onde quiser, quando quiser, como quiser e o que quiser. Eles estão para a rádio como as séries estão para a televisão. A Joana Gonçalves, a Mariana Cruz e a Cláudia Monarca Almeida falaram com 2 autores desta rádio de bolso.
A Minha Vida Dava um Disco, um programa de Joana Andrade.
O conceito do A Minha Vida Dava um Disco é levar as pessoas a pensar sobre os discos das suas vidas. Pronto, o slogan é tirar o pó aos discos. Todas as pessoas têm uma história e todas essas histórias têm uma banda sonora também.
Os anos 90, a geração dos Nirvana e das Spice Girls,
dos serões passados a ver a chuva de estrelas e das manhãs a ver o toque mais. A geração que, mesmo que não admita, ainda hoje sabe de cor todas as letras dos ondas-choque.
Há um ano que produz mensalmente o podcast. O projeto surgiu como trabalho final de uma disciplina na universidade e Joana não o quis deixar na gaveta.
Atrás, pão, habitação, saúde, educação.
Marisa Matias faz parte da minoria que ainda hoje são as mulheres na política.
Escolher um disco é uma missão quase impossível, sobretudo se falamos de um disco com música de intervenção.
Isto é um processo um bocadinho solitário, porque eu gravo as minhas partes em casa, edito em casa também, e os convidados, alguns são feitos presencialmente, mas a maioria são feitos à distância.
Clarão, o magazine traz cultura todas as semanas para iluminar a tua mente.
Antes de criar o podcast, Joana foi uma das autoras do Clarão, na rádio da Universidade Autónoma de Lisboa.
Todos os alunos de comunicação deveriam passar pela rádio, porque acho que é um meio onde se aprende muito e onde ganhas técnicas até de comunicação que vais utilizar vida fora para outras coisas. Isto acaba por ser quase um gangue ou um clube, não sei como é que é de chamar. Porque nós ouvimos os programas uns dos outros e também acabamos por participar nos programas uns dos outros. Eu participei agora recentemente no programa do Rui.
Um lance no escuro. Um programa de Rui Alves de Sousa.
Este foi o programa de entrevistas que lançou Rui na Rádio Universitária. Uma experiência que o fez crescer.
Contribuiu a dar-me algo que no meu curso eu não tinha. Porque é uma rádio universitária, mas é uma rádio universitária que funciona de uma forma muito profissional.
O programa evoluiu para um podcast produzido integralmente por Rui.
À beira do abismo.
A ideia é eu deixei uma série de programas gravados e morri. E depois, nos primeiros episódios, era o detetive que se chama Inspector Sachs e era ele a introduzir os episódios como se fosse assim um daqueles filmes antigos de detetive.
Caminhava rumo ao escritório entre a multidão inerte que começava a surgir, prenúncio do fim de mais um dia de uma série de milhares incontáveis episódios do trabalho cotidiano, repetitivo, duro, caótico. O desfecho de mais um capítulo de uma interminável novela que dá pelo nome de Vida Mundana. As pessoas passavam e os seus olhares revelavam que por hoje já tinham morrido o bocadinho que lhes era devido. Agora,
se... É só uma brincadeirazinha para justificar o facto de isto ter um nome diferente que não um lance no escuro.
Atualmente já é possível interagir com os ouvintes e medir as audiências do podcast.
É claro que eu fico muito contente quando vejo os números no iTunes ou no Mixcloud, que são muito mínimos, mas pensar, quer dizer, pelo menos há 5 ou 6 pessoas que querem ouvir isto. Pensei que ia ser nenhuma.
Produzir um podcast está agora ao alcance de qualquer um.
O que é giro nisto dos podcasts é o facto de teres tudo nas tuas mãos.
Acabou de ligar para o Inspector Sachs. Neste momento não posso atender. Por favor, deixe mensagem após o sinal.
O REC, Repórteres em Construção, é um programa que junta 23 instituições do ensino superior. É uma iniciativa conjunta com a Rádio Renascença e o Senjor. Neste programa participaram alunos da Escola Superior de Comunicação Social, da Universidade de Coimbra, da Universidade do Porto e da Universidade Nova de Lisboa. Este programa foi editado por Luís Bonis, professor do Instituto Politécnico de Porto Alegre, pós-produzido por Miguel Van der Kellen, professor da Universidade Autónoma de Lisboa e formador do Senjor. Eu sou a Manuela Pires, da Rádio Renascença.
REC. Repórteres em Construção.